Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que tua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando de tralha, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, continue seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, segue do nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza. O que é tralha mesmo, Lucas? A gente está careca de saber sobre essa definição. A tralha é uma palavrinha, é um acrônimo de uma palavrinha em inglês, que em português significa lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. A gente sabe que a tralha tem uma fisiopatologia interessante. E essa fisiopatologia envolve primariamente uma reação imunomediada, onde anticorpos antileucocitários presentes no plasma do doador, principalmente anticorpos anti-HLA, classe 1 e classe 2, e anti-HNA, vão reagir contra antígenos leucocitários do receptor, o que vai desencadear numa ativação neutrofílica, numa liberação de mediadores inflamatórios e um aumento da permeabilidade da membrana alvéolo capilar, gerando um edema pulmonar não cardiogênico. Um edema pulmonar não cardiogênico. Beleza? Tranquilo. Mas, Lucas, você me falou nos últimos episódios também sobre o quadro clínico. Como é que eu vou pensar no diagnóstico da tralha em si? Não sei se você se recorda, mas ataco, existe um diagnóstico mais específico em si. Aqui na tralha, os critérios diagnósticos vão ser mais por meio da clínica do paciente mesmo, tá? Existem algumas coisas que falam a favor de um consenso internacional, feito em 2019, que fala a favor do diagnóstico da tralha, mas você vai perceber que esse diagnóstico vai sair por meio da clínica do paciente. A clínica vai te falar a favor dos critérios diagnósticos. Então, o que a gente tem que pensar? O quadro da tralha é um quadro de início agudo. Vai ser durante ou até 6 horas após o início da transfusão. O paciente vai ter uma hipóxia, que você sabe que é uma relação PaO2 sobre FeO2 menor que 300, ou uma saturação menor que 90% em ar ambiente. O paciente vai ter infiltrados pulmonares bilaterais. Isso vai perceber na radiografia ou na TC de tórax. O paciente vai ter aqui, claro, sinais que falam contra a hipervolemia. Então, tem ausência de sobrecarga volêmica, tem ausência de questões relacionadas à hipervolemia. Então, não tem evidências clínicas de hipervolemia ou de insuficiência cardíaca. Beleza? Tranquilo. Existem também na tralha a ausência de outras causas de lesão pulmonar aguda. Ou seja, tem que descartar quadros como pneumonia, quadros como aspiração, quadros como contusão pulmonar. Então você vai fazer o quadro clínico da tralha e você vai consequentemente pensar nos critérios diagnósticos. Então o diagnóstico da tralha sai a favor do clínico, do quadro clínico do paciente. Então a clínica te fala a favor dos critérios diagnósticos. Beleza, tranquilo. Então, pensar em critério diagnóstico da tralha, pensar em clínica. Você tem que fazer o quê? Afastar outras causas de lesão pulmonar aguda. Ou seja, o paciente está desenvolvendo essa tralha não por conta de uma pneumonia, não por conta de uma aspiração, não por conta de uma contusão pulmonar. Meu paciente aqui tem ausência de sobrecarga volêmica, não tem evidências clínicas de hipervolemia ou de insuficiência cardíaca congestiva. Meu paciente vai apresentar infiltrados pulmonares bilaterais, que vão estar presentes na radiografia no ATC de tórax. Vai ter hipoxemia, vai ser um quadro de início agudo em si. Beleza, tranquilo. Lucas, tem exames complementares para pensar na tralha? Podemos lançar mão de exames complementares. Nos exames complementares, podemos encontrar uma hipoxemia com um quadro possível de hipocapnia, em razão da hiperventilação inicial desse meu paciente. Como é que vai estar o BNP e o NT-proBNP, Lucas? Vai estar normal. Vai estar normal nesses meus pacientes. Ou até discretamente elevado, mas a princípio vai estar normal. Afinal, não há sinais de sobrecarga volêmica relacionada à disfunção do ventrículo do meu paciente. Há sinais de insuficiência cardíaca em si. Como é que vai estar a radiografia de tórax do meu paciente, Lucas? Você vai perceber a presença de infiltrados pulmonares bilaterais difusos, sem presença de cardiomegalia, com padrão compatível à síndrome do desconforto respiratório agudo. Ou seja, vai ser um infiltrado heterogêneo com componentes de opacidade e infiltrado intersticial. Beleza, tranquilo. Lucas, posso lançar a mão de testes imunológicos? Pode. Pode lançar a mão de pesquisa de anticorpos contra anti-HLA e anti-HNA no plasma do doador. Isso vai ser confirmatório, mas não obrigatório para o diagnóstico. Beleza, tranquilo. Certo, Lucas, adorei. Pensar em critérios diagnósticos é pensar igual o quê? Em pensar na clínica da tralha. É pensar na clínica da tralha. Lucas, quero tratar essa tralha. O que que eu vou fazer? Lembra, tratar a tralha é tratar uma coisa diferente da taco. Aqui a gente tem que tomar atenção. O manejo da tralha difere-se substancialmente da taco. A administração de diuréticos aqui ela é contraindicada e pode, inclusive, agravar o quadro e precipitando quadros como choque hipovolêmico. Então, enquanto que na taco o seu manejo clínico visa a diurético-terapia, na tralha é totalmente contraindicado isso. Na tralha, a administração de diurético é totalmente contraindicada e pode agravar o quadro, precipitando, inclusive, quadros de choque hipovolêmico. Lucas, como que eu vou tratar a tralha, então? Primeiro, vou suspender de imediato a transfusão sanguínea. Claro, tem que suspender de imediato a transfusão sanguínea. Segundo, vou oferecer para o meu paciente um suporte ventilatório. Vou dar oxigênio terapia em alto fluxo. Vou fazer ventilação não invasiva se houver uma insuficiência respiratória moderada. E claro, vou poder evoluir inclusive com uma intubação orotraqueal e ventilação mecânica protetora nos casos mais graves em si. A estratégia ventilatória vai ser uma estratégia ventilatória da seguinte maneira. Vou utilizar volume corrente baixo, 6 ml quilo de peso predito, e numa pipe adequada com platô menor que 30 cm de água em si. Então a gente vai ter uma estratégia ventilatória interessante, com volume corrente baixo, uma pipe adequada e um platô menor que 30 cm de água. Beleza, tranquilo. Então pensar em manejo clínico da tralha em tratamento é pensar de forma diferente da taco. Aqui o nosso tratamento vai se basear em quê? Lembra de imediato, suspendo de imediato a transfusão, faço um suporte ventilatório, dou oxigênio em alto fluxo, não tá funcionando? Vou pra VNI, se insuficiência respiratória moderada. Não tá funcionando ainda, tá num caso mais grave? Passo pra uma intubação orotraqueal. Beleza, tranquilo, né? Lucas, e o suporte hemodinâmico, o que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Reposição volêmica a critério. Você tem que ficar de olho nisso. Se o paciente estiver hipotenso, você pode fazer essa reposição volêmica. Lucas, o que mais eu tenho que fazer? Meu paciente está num quadro de uma resposta inflamatória aguda. A gente sabe que isso pode levar a um quadro de choque, um choque distributivo. Então eu posso fazer vasopressores se meu paciente entrar em choque. Posso fazer, por exemplo, noradrenalina. Essa é a minha primeira escolha em si. Meu paciente pode receber, então, drogas vasoativas, se ele apresentar sinais de choque. Então, em relação ao suporte hemodinâmico, vou repor volume a partir de uma forma criteriosa. Se o paciente apresentar hipotensão, vou pensar em repor volume. E vou utilizar vasopressores se o meu paciente evoluir para quadro de choque, sendo que a noradrenalina é a nossa primeira escolha. Quais vão ser as medidas gerais para o meu paciente? Tratamento de suporte na UTI, monitorização hemodinâmica invasiva se necessário, e vou fazer corticosteroides. Só que ele tem um papel controverso e não existe uma evidência consistente no benefício, mas tem vários estudos que falam sobre a questão do corticosteroide em fazer corticoide. Mas igual eu tô te falando, o papel dele é controverso e a gente não tem uma evidência substancial em relação ao seu benefício. O nosso papel aqui no tratamento da tralha é diferente da taco, onde a gente vai dar muito mais suporte do que fazer medicação. Você percebeu? Eu não falei em nenhum momento alguma medicação específica. Aqui na tralha, o nosso palavrinha-chave, tratamento de tralha é suporte. Suporte ventilatório, suporte hemodinâmico e medidas gerais. Suporte ventilatório, suporte hemodinâmico e medidas gerais. Suporte ventilatório, suporte hemodinâmico e medidas gerais. Suporte ventilatório, eu vou fazer o quê? Oferta oxigênio. Não tá melhorando? Dou a VNI pro meu paciente. Não tá melhorando ainda por cima? Faça a intubação orotraqueal. Certo. Lucas, meu paciente hemodinamicamente, se ele tiver hipotenso, posso pensar numa reposição volêmica. Só que essa reposição volêmica tem que ser criteriosa, tem que ter um pouco de cuidado. Meu paciente está entrando em sinais de choque, posso fazer drogas vasoativas, vasopressores, sendo que a noradrenalina é nossa primeira escolha. Certo, com medidas gerais, tratamento de suporte em UTI, leito de UTI. Tem que ter uma monitorização hemodinâmica invasiva, se necessário. E claro, o papel do corticoide, ele é controverso. Tem artigo que fala que sim, tem artigo que fala que não, mas não se sabe ainda do benefício em relação ao corticoide em si. Beleza, tranquilo. Lucas, qual que é o prognóstico da tralha? A maioria dos pacientes com tralha apresenta uma melhora clínica significativa em 48 a 96 horas com o tratamento de suporte adequado. A mortalidade varia de 5 a 10% nos estudos mais recentes, embora ainda constitua importante causa de óbito relacionado à transfusão. Qual que seriam as medidas de prevenção da tralha, Lucas? Medidas de prevenção são estratégias de hemovigilância implementadas. Você tem que fazer o quê? Preferência por doadores masculinos ou mulheres nulípras para componentes ricos em plasma. Então vamos lá, prevenção. Vou ter que fazer uma estratégia de hemovigilância. O que a gente tem que fazer? Primeiro, dar preferência para doadores masculinos ou mulheres nulípras para componentes ricos em plasma. Lembre-se disso. Lucas, por que mulheres múltiplas não pode? Lembra, mulheres múltiplas é um fator de risco para o desenvolvimento da tralha. Lembra, as múltiplas são fatores de risco para o desenvolvimento da tralha. 20% das mulheres com duas ou mais gestações possuem anticorpos antileucocitários. Então, acaba que desenvolve ainda mais o risco de tralha. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar na prevenção, dar preferência para doadores do sexo masculino ou mulheres no Libras para componentes que sejam ricos em plasma. Aqueles componentes ricos em plasma são aqueles componentes que têm maior chance de desenvolver a TRALE, essa reação que a gente está conversando. Certo, Lucas, entendi. Segunda coisa que eu tenho que pensar na testagem dos doadores para anticorpos anti-HLA e anti-HNA. Terceira coisa que eu tenho que pensar, exclusão de doadores com histórico de TRALE prévio, com toda certeza. E por fim, o uso de plasma de doadores masculino para transfusões de alto volume. Então, pensou em prevenção, tem que pensar nessa tétrade, nessas quatro coisas em específico. Primeiro, a gente vai dar plasma de doadores masculinos para transfusão de alto volume. Porque quanto mais volume você der, maior chance de ter essa lesão pulmonar. Então, se a gente vai dar preferência para esse doador ser masculino em casos de transfusão de alto volume, aquelas transfusões maciças em si. Segunda coisa, vamos excluir doadores com histórico de TRALE prévio. Terceira coisa, vamos testar esses doadores para anticorpos anti-HLA e anti-HNA. E quarta coisa, vamos dar preferência para doadores masculinos ou mulheres nulíparas para componentes ricos em plasma. Beleza, tranquilo. Lucas, você tá dizendo que mulher não pode doar sangue. Não, pelo contrário, tem que doar sangue. Igual você percebeu, isso é um caso raro. TRALE e TACO são coisas raras que podem vir a acontecer e são totalmente possíveis de manejo hospitalar, né? Pra mulher parar de doar sangue, não. Mas, em pacientes que são sabidamente prévios e que já se resolveram de TRALE, tem que ter esses cuidados. Pode haver essa prevenção, sim, e deve haver esse cuidado. Não é pra mulher parar de doar sangue, não. Pelo contrário, todo mundo tem que doar sangue, porque isso é de suma importância e salva vidas. Salva várias e várias vidas. Beleza? Tranquilo, em relação a esses critérios diagnósticos, a esse tratamento e ao prognóstico da TRALE, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija em seguir, basta clicar no botãozinho em seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, segue do nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem um Linktree, clique nesse e depois clique no FPix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui! Um beijo, fique bem, meu amigo!